No ar, Jornal da CUT.
Olá, eu sou o André Acarini. Está no ar o Jornal da CUT. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2015. O Jornal da CUT de hoje destaca o trabalho da Casa Fora do Eixo, Mídia Ninja, um marco na história da comunicação no Brasil. Detalhes também sobre o encontro de comunicação da Central Única dos Trabalhadores, que reuniu dirigentes, assessores e jornalistas de todo o país. E a crise hídrica, protestos contra o governo Alckmin em São Paulo, foram realizados na última sexta. Confira agora, no Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Junho de 2013, as manifestações que começaram em São Paulo contra o aumento do preço da passagem dos transportes públicos, ônibus, metrô e trens da CPTM ganharam fôlego e contagiaram milhares de pessoas em todo o Brasil, que levaram às ruas as mais diversas reivindicações. A principal delas se pode chamar de reforma política. Mas as manifestações também fizeram crescer novas formas de comunicação. Armados de tablets e principalmente de celulares, manifestantes se mostraram atentos a toda a movimentação nas ruas. Fotos e vídeos mostrando um lado mais realista da notícia, percorreram as redes sociais pelo país e pelo mundo. Exemplo, ações truculentas das polícias foram flagradas e essa forma de comunicação ajudou a esclarecer fatos aos leitores, internautas, espectadores, enfim, o cidadão que teve acesso à notícia. E um formato que, aliado aos jornalistas progressistas, blogueiros e até mesmo o cidadão que compartilhou sua visão dos fatos em redes, também ganhou fôlego e incomodou certamente muitos barões da mídia. Fora do Eixo, Ninja, a mídia, um sistema de colaboradores em rede, munidos de uma transmissão via internet e poucos equipamentos, passeando pelos fatos, mostrando tudo em tempo real, sob a ótica realista do fato. A chamada Mídia Ninja ganhava então projeção nacional. O grupo teve origem em junho de 2011, por meio da Pós TV, mídia digital do circuito Fora do Eixo, que é uma rede de produção de cultura que começou no programa Pontos de Cultura. O grupo também se destaca pela atuação no fotojornalismo. Um exemplo da cobertura foi o vídeo dos jornalistas livres e Mídia Ninja nos dias seguintes ao dia 15 de março deste ano, com um apanhado de depoimento de manifestantes, mostrando a incoerência nas intenções anunciadas e exacerbadas pelos veículos da imprensa tradicional, que foi o discurso do ódio.
Eu não quero impeachment. É que eu não tenho opinião formada no momento, não sei nem o que eu estou fazendo aqui.
Eu, na verdade, eu prefiro uma intervenção militar.
Eu respeito a nossa Constituição.
Não sou a favor do impeachment da Dilma, acho que o PT tem que continuar, o que a gente precisa começar a corrigir são os corruptos dentro dos 400 ladrões da Câmara.
E foi sobre a atuação, as experiências da Mídia Ninja, que Christian Braga, integrante da rede, falou no primeiro dia do ENACOM, o Encontro Nacional de Comunicação da CUT, que foi realizado em Cajamar, interior de São Paulo. O evento reuniu dirigentes, assessores e jornalistas da Central nos estados e de entidades ligadas. Braga explicou que para chegar ao objetivo de informar, fazer a notícia chegar até o lado de lá, ou seja, de quem lê, ouve, assiste, a parte mais difícil é a construção da rede. O formato adotado pela Mídia Ninja foi descentralizar a geração de informação, produzir conteúdo. A partir daí, cada cidadão se empenha no que ele chama de mediativismo e passa a ser um formador de opinião, conectado a diversas pessoas, inclusive outros formadores de opinião, outros geradores de conteúdo. Eu conversei com Christian Braga durante o encontro. O ponto foi justamente sobre criar esse conteúdo, fazer as próprias pautas e não se pautar pela grande imprensa.
O primeiro passo da comunicação e procurando um novo modelo de comunicação, que é o que a gente está fazendo hoje em dia, né? A gente está em busca. Pós-junho de 2003, apareceram várias mídias independentes que hoje em dia estão trabalhando e principalmente entendendo que, até tinha falado em outra entrevista, que é, não existe mais, e a nova ideia não é massa de mídia. Mídia de massa, perdão, é massa de mídia. Então não é 10 lá em cima, são 1.000 aqui embaixo, pensando junto, né? E a gente tem uma coisa que a mídia grande não tem, que é a rede, a construção em rede, né? Então, cada uma se complementando, cada uma se compartilhando, né? Todo mundo se entendendo como cidadão multimídia. Eu acho que é que procurar a pauta, entendendo que todo mundo hoje em dia tem tecnologia suficiente para se pautar, né? E para criar, gerar conteúdo, né? E eu acho que a partir dessa concepção, dessa ideia, o Mídia Ninja e tantas outras redes de jornalismo independente estão trabalhando.
A Mídia Ninja ficou conhecida mundialmente após as manifestações de 2013. Christian Braga falou ao Jornal da CUT sobre essa revolução na forma de se fazer comunicação.
Acho que o jornalismo agora, em cima dessa crise, A quantidade de pessoas que estão insatisfeitas com isso é enorme. A gente fez a reunião dos jornalistas livres essa semana, que deu mais de 70 pessoas pensando no novo jornalismo, né? Que novo jornalismo é esse? É individual? Não é. É colaborativo, é coletivo, é pensando junto. É trabalhando a inteligência de cada um e juntando isso. A gente não está disputando uma contranarrativa só pelo lado de trabalhar essa contranarrativa, não. A gente está trabalhando essa contranarrativa para ser melhor que a grande imprensa, né? E aí, não só a gente não tem também um discurso de acabar com a imprensa que está colocada. Não é acabar com a Folha de São Paulo, não é acabar com as grandes imprensas, não é acabar com o Estadão. É fazer com que eles percebam que essa contranarrativa vai cada vez mais consumir eles, e eles vão ter que pautar os movimentos sociais, vão ter que pautar o que está acontecendo nas ruas hoje em dia, né? A gente vê algumas mudanças na grande imprensa que são simbólicas. Usar a foto da Mídia Ninja é simbólico. Usar um texto feito pelo jornalista de livros é simbólico. E eu acho que esse é o papel fundamental. Não é não só ser o contra-narrativa, né? Ser o oposto daquilo, mas hackear aquilo que está lá dentro, né?
As redes evoluíram durante os tempos. Renato Rovai, jornalista, professor e que participou também do Enacom, afirma que veículos tradicionais perderam um relativo poder com a criação dessas novas formas de rede de comunicação, mas eles continuam fortes e disputam o que se chama de narrativa e controle. O Jornal da CUT conversou com eles sobre como o movimento sindical pode se engajar nesse formato de comunicação.
Você tem que fortalecer todo o processo da tua comunicação, e eu acho que reinventando a sua forma de construir a sua própria organização. Então, no caso do movimento sindical, se eu tivesse que dar um conselho, era pensar como que ele está fazendo a relação com a base. A sua relação com a base, por exemplo, ainda é nas redes centralizadas? Ela é nas redes descentralizadas ou ela já está muito mais numa perspectiva de redistribuída? Como é que estão os centros de poder? Só uma pessoa manda ou todas as pessoas podem sugerir coisas, podem fazer ações, podem construir o movimento social e sindical daquela entidade? Eu acho que é discutir muito, muito mais esse processo organizativo nesse momento do que só pensar em aparelhos informacionais. Veja só, eu não estou dizendo que não tem que ter aparelhos informacionais. Isso tem que ser construído juntos, mas tem uma reflexão anterior que me parece que é fundamental, que é a própria relação com a organização de base.
Renato afirmou que é nesse ponto que a CUT e outras organizações se inserem. Aqueles que possuem capacidade de mobilização fora do mundo virtual têm o desafio e a obrigação de transferir essa representatividade para as redes. A abertura do encontro teve a participação do presidente nacional da CUT, Wagner Freitas. Wagner Freitas destacou que todo o processo de golpe é construído a partir da imprensa. Também lembrou que para os grandes meios de comunicação, o fim da crise não interessa.
Eles não acharam que a gente ia fazer aquele ato do dia 13 aqui como nós fizemos, com os pacos recursos aqui da CUT, dos movimentos sociais. Se você for tomar em conta só a informação da... Vamos pegar como séria a informação do Datafolha, que eu nunca achei séria, mas nesse momento, vamos pegar como sério. Eu estou dizendo que teve 210 mil pessoas no ato do dia 15, com a televisão chamando, todo mundo chamando, e 40 mil pessoas no ato do dia 13 só com a gente. E é só com a gente, que nem o PT estava. É só a gente. Então nós temos condição de ser um processo de disputa com eles. A rua é o espaço da nossa guerra. Nós temos que estar para a rua disputando com eles, palmo a palmo na rua.
Em ação.
O 8º Encontro Nacional de Comunicação, que a CUT promoveu nos dias 19 e 20 de março, debateu justamente a formação e a ampliação das redes como estratégia de luta em defesa da democracia. E para essa defesa, dentre as ações estratégicas, segundo Rosane Bertotti, que é a secretária nacional de comunicação da CUT, está a campanha Para Expressar a Liberdade, que defende a regulamentação dos meios de comunicação por meio de um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta ganhou agora um novo fôlego com a nomeação de Ricardo Berzoini para o Ministério das Comunicações, a pasta que trata do tema. Outra ação é a participação em massa dos movimentos no 2º Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação, que está marcado para começar no dia 10 de abril em Belo Horizonte. O Enacom também contou com a participação de Walter Sanches, da TVT, e Paulo Salvador, da Rede Brasil Atual, dois pilares de sustentação que vêm apresentando resultados efetivos na comunicação para o trabalhador sem o interesse dos barões da mídia. Duas formas que constituem experiências de redes de comunicação que deram certo.
Notícias.
E ainda sobre comunicação, o jornalista Leonardo Sakamoto foi ameaçado de morte por um integrante de um dos grupos no Facebook responsável por convocar os protestos contra o governo Dilma no dia 15 de março. Em sua página na rede social, o jornalista denunciou o fato às autoridades competentes e revelou que o autor da ameaça se chama Diego. No entanto, ele apagou a foto e o sobrenome do responsável. Sakamoto ainda revelou que no grupo onde a mensagem foi postada, ele foi atacado e ameaçado, tanto no post quanto em centenas de comentários. Em sua declaração, o jornalista lembrou sua posição de que as manifestações de domingo foram legítimas e o que não é legítimo é criar um ambiente propício à incitação da violência ou circular calúnias contra profissionais de imprensa. Disse ele, vivemos em uma democracia. Ainda.
Mobilização, mobilização.
Choveu nos últimos dias em São Paulo, mas ainda assim o volume não foi suficiente para encher os reservatórios e afastar os riscos da falta de água na região. Especialistas alertam que esses riscos tendem a aumentar graças à previsão de chuva para os próximos períodos, que não será acima das médias. Com a crise hídrica em curso, o coletivo de luta pela água, formado por mais de 90 entidades, foi às ruas cobrar do governador Geraldo Alckmin e do PSDB de São Paulo uma solução para milhões de pessoas que sofrem com racionamento de água, seja na torneira, seja na alta de preços, seja no desemprego gerado pela diminuição da produção. A manifestação aconteceu na Avenida Paulista. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, falou à TVT sobre os motivos do protesto.
O objetivo primeiro é alertar a sociedade da gravidade da crise da falta de água. Segundo lugar, colocar também a responsabilidade do governador, que ao longo dessa crise não informou a população da gravidade da crise e não tomou as medidas necessárias. Nós não aguentamos mais tanto sofrimento, em especial na periferia, com a falta de água, e a população está totalmente sem nenhum apoio por parte do governador do estado de São Paulo.
Obras sem estudo de impacto ambiental foram denunciadas por Edson Aparecido da Silva, da Frente Saneamento Ambiental.
O governo, aliás, ele tem sido negligente porque ele está fazendo uma série de obras sem licitação, sem estudo de impacto ambiental, né? E ele não poderia estar fazendo isso, salvo se ele tivesse decretado estado de calamidade pública.
Os movimentos querem que o governador envolva a comunidade, a sociedade nas medidas a serem tomadas e não aceitam aumentos de tarifa nas contas de água e a concessão de descontos para grandes consumidores. A Sabesp 100% pública também é reivindicação do coletivo.
Jornal da CUT.
E termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores, com a coordenação da MGOra Comunicação. Colaboração, TVT e Rede Brasil Atual. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Realização, CUT, Central Única dos Trabalhadores. A todos, um bom começo de semana e até a próxima edição.